está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvintes Ecos da Liberdade, seja bem-vindo a mais um programa onde juntos queremos aprender a palavra do Senhor e hoje quero falar sobre os olhos. Sobre os olhos seus, os meus, a maneira com que nós usamos esses órgãos tão preciosos que Deus nos deu. Muitas vezes até menosprezamos, achamos que é algo normal nós vermos, até que você conhece alguém que é cego. E aí você começa a valorizar a sua visão, o presente que Deus nos deu, que são essas duas bolinhas. Para alguns marrom, talvez você tenha olhos azuis, eu não sei. Mas esses presentes que Deus nos deu, que são os nossos olhos, a nossa visão, deve ser trabalhado também como cristãos. Nós devemos aprender a usar os nossos olhos, enxergar as coisas de uma maneira correta. Existem muitos sentimentos que Deus nos deu. A audição, o olfato, o paladar, o tato. Mas imagino que a visão é uma das coisas que nós mais apreciamos. Poder ver as cores, poder ver as pessoas, conseguir analisar as coisas até mesmo à distância. Alguém se aproxima de você e consciente ou inconscientemente você já começa a tomar certas decisões em sua mente com relação ao que você acha dessa pessoa. Por exemplo, bem fácil de nós entendermos, você rapidamente identifica uma pessoa como sendo aparentemente bonita ou não aos seus olhos. Graças a Deus existem muitos gostos diferentes e sempre vai ter alguém que mesmo aparentemente sendo para você feia, para alguém outro ela vai ser bonita. Mas aos seus olhos você vai ter uma definição rápida daquilo que você acha bonito ou não. Ou por exemplo, sem que nós coloquemos alguém sobre a balança, nós já conseguimos ter mais ou menos uma noção se ela vai pesar entre 60 e 70 ou 100 e 120 quilos. Os nossos olhos conseguem julgar isso de uma maneira até certo ponto precisa. Conseguimos fazer uma análise rápida do nosso próximo. Além do peso, além da beleza, conseguimos identificar um pouco também a idade, se alguém já é idoso ou se ele é bem novo. Nós não precisamos ouvir quantos anos a pessoa tem para ter uma certa análise pré-definida em nosso cérebro. Julgamos o humor, se a pessoa está alegre, se ela está triste, tudo isso com o nosso olhar. Mas existe uma coisa que os nossos olhos não conseguem julgar, uma deficiência muito antiga que já Deus detectou no olhar humano, que é o julgar da alma de alguém. Como nós olhamos a alma das pessoas? Será que conseguimos conhecer realmente o que está no íntimo de cada pessoa? Assim como Jesus Cristo fazia. Queremos observar juntos hoje a maneira com que Jesus olhava para as pessoas. Meu tema, defini quando trouxe isso para a nossa igreja como Jesus tinha outros olhos, uma maneira diferente de olhar, e confesso que eu mesmo estou trabalhando ainda nisso. Também não tenho os olhos de Jesus, mas comecei a observar intensamente a maneira com que Jesus olhava as pessoas para que eu pudesse me aproximar um pouco mais dessas características. Gostaria hoje de, junto de você, analisar algumas coisas que Jesus fez. Analisar a maneira com que Jesus olhava as pessoas para corrigir a nossa maneira falha de olhar. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, nós já temos lá no Velho Testamento uma repreensão divina bem clara com relação à maneira de nós vermos as pessoas. Foi lá quando o pai de Davi começou a chamar todos os seus filhos para que o profeta Samuel escolhesse entre eles o rei de Israel, pois Deus já havia dito ao profeta Samuel que o rei estava dentro da casa de Jessé. Quando ele chegou à casa de Jessé, Jessé começou a chamar todos os seus filhos, começando pelo mais velho, depois os mais fortes, os de boa aparência. Todos os seus filhos tinham aparentemente acabado, pois aqueles que supostamente Jessé achou que poderia ser o rei de Israel não tinha sido chamado. Samuel então olha para Jessé e diz: Jessé, você não tem mais filho nenhum aqui? E ele diz: tem um, mas ele é muito pequeno, ele está cuidando das ovelhas. O profeta Samuel diz então aquelas sábias palavras que nós já ouvimos, quem sabe, muitas vezes ao longo de nossa vida. O Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E assim foi escolhido Davi, aquele pastorzinho de ovelhas que depois se tornou o maior guerreiro de toda a história do povo de Israel, que motivou a muitos a lutarem contra gigantes. Ele foi aquele que Deus escolheu lá no Velho Testamento. Será que os nossos olhos melhoraram depois de conhecer essa experiência? Na época de Jesus, todos já conheciam esse texto do Velho Testamento, mas será que eles já tinham aprendido a enxergar as pessoas de uma maneira melhor? Eu creio que não. Observo isso no Novo Testamento e quero observar hoje com vocês. Mas antes disso, nós vamos ouvir uma música juntos, gravado por Eliso Neto. Ela vem, na verdade, do espanhol. Muito linda essa música que diz: "Dá-me teus olhos, eu quero ver". Preste atenção nessa linda letra da música.
Dá-me teus olhos, quero ver. Dá-me tuas palavras pra falar. Dá-me tua aparência. Dá-me teus pés, eu quero ir. Dá-me os teus anseios para sentir. Dá-me tua aparência. Dá-me o que necessito para ser como tu. Dá-me tua voz e o teu alento. Toma o meu tempo, é para ti. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me o sentido para seguir. Deixa-me ver o que tu vês. Dá-me da tua graça, teu poder. Dá-me o teu coração. Deixa-me ver teu interior para ser levado nesse amor. Dá-me o teu coração. Dá-me o que necessito para ser como tu. Dá-me tua voz e o teu alento. Toma o meu tempo, é para ti. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teus sentimentos.
Desejo que através deste tema de hoje nós possamos nos aproximar um pouco mais da maneira que Jesus tinha de olhar e observar as pessoas. Se o tema não chega a nos ajudar a olhar como Jesus, que ele ao menos nos torne um pouco mais cuidadoso na maneira com que nós pré-julgamos as pessoas, pois na época de Jesus isso já era feito e muitas pessoas se deram mal ao identificar certas pessoas como boas, outras como ruins. Aos olhos dos homens, algumas eram qualificadas, outras eram desqualificadas. Existiam as religiosas, aquelas que não eram religiosas, os pagãos. Existiam pessoas que eram consideradas dignas de honra, outras eram indignas. Sempre houve e sempre vai haver essa categorização de pessoas. Colocamos as pessoas como que em gavetas. Temos lá a gaveta das pessoas boas, em outra gaveta temos as pessoas ruins, e ao olharmos e observarmos as pessoas, nós acabamos engavetando e muitas vezes colocamos as pessoas em gavetas erradas. Na verdade, nós nem deveríamos colocá-las em gavetas, mas nós acabamos fazendo. Nossos olhos julgam as pessoas e nós definimos rapidamente elas como boas ou como ruins. Eu tenho observado na vida de Jesus que muitas pessoas que eram consideradas boas em sua época, ele não viu elas como tão boas assim. Pessoas que eram claramente negadas pela sociedade e eram desqualificadas aos olhos humanos, Jesus observa e dá a elas uma honra muito maior do que o mundo em sua época dava. Para preparar esse estudo, eu fui folheando realmente o Novo Testamento do início ao fim e comecei a observar a maneira com que Jesus observava as pessoas e como depois de observar ele dava o seu parecer com respeito a essa pessoa. Uma das coisas que muito me chamou a atenção no Novo Testamento, na vida de Jesus, foi especialmente as pessoas que ele chamou para ser discípulos. É isso que eu quero analisar hoje com vocês. Queremos observar quem foram as pessoas que Jesus chamou para serem os seus liderados, os que teriam o direito de aprender todas as coisas do Mestre. Antes de nós observarmos isso, eu gostaria de que você se colocasse na situação de Jesus. Você nasce como homem, mas você é o Filho de Deus. E você só tem 3 anos para começar uma nova religião que vai alcançar o mundo inteiro. Esse é o seu objetivo, a sua meta. Nesses 3 anos você precisa formar homens capazes de liderar e organizar e fazer multiplicar este novo conceito de ver e entender a Deus, que é o cristianismo. Nesses 3 anos você tem que passar tudo para essas pessoas, pois você irá voltar para o Pai e eles terão que ensinar tudo para o mundo todo, que depois deles irá crer e seguir essa mesma fé que Jesus, ou digamos, que você iria deixar para as pessoas. E a minha pergunta para você é: quem você escolheria, observando o mundo ao seu redor, quem você escolheria para deixar essa tarefa tão séria de seguir adiante aquilo que você começou? Gostaria de que você observasse um pouquinho as pessoas que existiam no, vamos dizer assim, no cardápio de Jesus na época. O que existia diante dos olhos de Jesus? Pois assim como você faria, iria observar quem são as pessoas mais qualificadas e, baseado naquilo que você observa, você tomaria uma decisão de quem seriam os seus seguidores, os seus discípulos. Na época de Jesus existiam pessoas de altíssima qualidade para fazer aquele serviço. Pessoas que eu provavelmente teria escolhido, capacitadas, qualificadas, inteligentes. Por exemplo, os sacerdotes. Eu tenho certeza que você gostaria muito de conhecer um sacerdote da época de Jesus. Eles tinham acesso direto a Deus. Eles oravam intensamente. Quando o povo pecava, eles iam ao templo pedir perdão por todo o mundo. Andavam com roupas chiques, seguiam os rituais do templo de uma maneira muito disciplinada. Estavam sempre atentos ao povo, observando as pessoas que vinham com as suas necessidades, e eles ajudavam essas pessoas. Esses eram os sacerdotes. Existiam muitos desses na época de Jesus. Ele cresceu conhecendo esses homens que faziam todo esse trabalho do templo, homens especiais. Mas Jesus olhou para eles e, quando escolheu seus discípulos, não pegou nenhum deles. Sabe quem mais tinha no cardápio, nas opções de Jesus para escolher como seus discípulos? Eles estudaram anos se preparando para chegar ao ponto onde chegaram. Para ter o título que tinham, deveriam conhecer o Velho Testamento quase que de cor. Eram os chamados mestres da lei. Eles estavam quase que todo dia nas sinagogas ensinando aquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento. Quando as pessoas tinham uma dúvida, era o mestre da lei que eles perguntavam. O que o profeta Jeremias quis dizer? O que o profeta Isaías falou? E a lei de Moisés? Nos ensine! O mestre da lei sabia exatamente qual livro abrir e de que maneira explicar aquele texto. Homens muito inteligentes. Existia mais um grupo de pessoas ainda que eram muito radicais. Pessoas extremamente disciplinadas e com o coração totalmente voltado para a sua religião. Se você ouvir agora esse nome, você já vai ter uma opinião que é formada pelo Novo Testamento e pela maneira com que Jesus via. Mas se você nunca tivesse ouvido a respeito deles, você iria gostar demais desses caras. Eram chamados fariseus. Eles eram extremamente fiéis ao Velho Testamento. Você conhece, por exemplo, aquela passagem dos 10 mandamentos que diz que não se deve fazer nenhuma imagem nem escultura? Certa vez, Pôncio Pilatos, aquele mesmo que você conhece da história de Jesus, um pouco antes de Jesus ainda, Pôncio Pilatos deixou trazer ícones, imagens do imperador romano à cidade de Jerusalém. Os fariseus, que eram totalmente contra aquelas imagens, não queriam nem eles adorar uma imagem e que ninguém em sua cidade fizesse isso. Sabe o que eles fizeram? Fizeram um protesto contra Pôncio Pilatos, começaram a rodear todo o seu palácio e durante 5 dias e 5 noites eles não pararam de chorar e implorar que as imagens do imperador romano fossem removidas de sua cidade de Jerusalém. Pôncio Pilatos ameaçou matar os fariseus, que se não parassem com aqueles protestos, todos os fariseus iriam morrer. Sabe o que eles fizeram então? Curvaram-se com o rosto em terra, em frente ao palácio de Pilatos, esticaram o seu pescoço e ofereceram morrer, mas jamais permitir que outras imagens fossem colocadas na cidade de Jerusalém. Homens radicais, homens fervorosos, que se eu tivesse vivido na época sem conhecer a opinião de Jesus, eu acho que eu teria gostado deles. Pessoas realmente comprometidas com aquilo que eles acreditavam. Além de crer no Velho Testamento, ainda fizeram outros livros de interpretação e até mais leis do que existiam no Velho Testamento. Eram pessoas vistas como realmente religiosas da época. Existiam também levitas. Os levitas eram homens que entendiam de fazer o culto. Eles entendiam de instrumento, de música. Pessoas altamente qualificadas para saírem com Jesus às ruas e fazer um grande show. E os empresários judeus? Você conhece empresários judeus? Eles têm uma qualidade até hoje muito grande de lidar com o dinheiro. Seria uma pessoa excelente para cuidar do caixa de toda essa nova instituição que Jesus estava montando. Muito melhor do que um Judas Iscariotes. E os soldados romanos? Se você conhecesse os soldados romanos na época, você jamais viu homem tão disciplinado como um soldado romano na época de Jesus. Homens com um porte físico muito saudável, muito bem treinados, que poderiam em qualquer situação difícil ajudar Jesus a permanecer vivo e vencer qualquer batalha. Eu não quero me estender muito mais nisso aqui, pois eu quero chegar na conclusão desta primeira parte desse tema. Tendo tantas pessoas super qualificadas na época, por que Jesus não escolheu nenhum deles? Seja bem sincero, será que você não teria feito uma escolha um pouco diferente do que Jesus fez? Você não teria pego alguns levitas, alguns empresários, quem sabe convertido algum soldado romano para que lhe ajudasse? Mestres da lei, sacerdotes, fariseus, todas essas pessoas Jesus olhou com os seus olhos e não as escolheu para serem seus discípulos. Isso tem que ser analisado. Nós devemos pelo menos parar para pensar nisso. Eu creio que hoje nós ainda escolhemos às vezes as pessoas erradas. Sabe quem Jesus chamou? Se você for olhar Mateus capítulo 4, versículo 18 a versículo 20, diz que Jesus estava à beira do mar da Galileia e viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. E aí segue o texto, indo adiante, viu ainda dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando também suas redes, seu barco e seus pais, os seguiram. Você pode imaginar Jesus observando toda aquela elite de pessoas bem qualificadas do povo de Israel, deixa todos aqueles de lado e aos seus olhos ele qualifica e vê a possibilidade de formar uma nova religião, uma nova era para a fé, que é o cristianismo. Ele escolhe pescadores. Sabe quem eram os discípulos? Quatro deles eram pescadores. Sete deles, nós nem sabemos a sua profissão, de tão desconhecido que era. Um deles, Mateus, era um cobrador de impostos, mas Jesus olha para eles, homens, inclusive o cobrador de impostos, o Mateus, era também alguém muito rejeitado na época. Jesus olha e diz: ei, é vocês que eu quero, é de vocês que eu preciso. O resultado dessa visão diferente de Jesus é que até hoje o cristianismo existe. 2000 anos depois, aquele homem que escolheu esses simples homens mudou a história do mundo, zerou o calendário, tanto que hoje nós temos um antes e um depois de Cristo. Quem foram os homens que ajudaram? Homens simples, que talvez você e eu teríamos rejeitado. O que eu quero com a mensagem de hoje é apenas que nós venhamos a frear um pouco a maneira com que nós julgamos quem é bom, quem é ruim, quem é capacitado e quem não é capacitado. Aos olhos de Deus, as coisas são muito diferentes. Eu gostaria de que nós parássemos para refletir e orássemos um pouco mais, pedindo: Deus, me ajude a olhar as pessoas com o amor que o Senhor olhou. Pai Celestial, eu quero te pedir que esse início desse estudo ajude-nos a observar as pessoas com um cuidado maior. Ajude-nos, Senhor, a jamais rejeitarmos alguém que o Senhor não rejeitaria. E também ajude-nos para não elevarmos pessoas por causa de uma fama social ou econômica que a pessoa tenha, sendo que o Senhor também não o fez. Ajude-nos a ver as pessoas com os teus olhos. Em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.